Com vocês é o Léo Favareto
e o Carlo Barbagallo.
Tudo tranquilidade, Carlão? Beleza aí?
É, tranquilo naquelas, né, mano? Teve uma enchente pra voltar pra casa, então, né, já sai do trampo no estresse, já vai com um estresse do cacete, né, pro trampo. Depois já sai de lá pior ainda. Então.
Nossa, pra vocês ouvintes de outros lugares do Brasil, somos de São Paulo, e se você ainda não conhece São Paulo, nós aconselhamos você a que quando vier pra cá, venha com o seu caiaque nos dias de chuva, porque meu amigo, o que você vai ver de alagamento, olha. Eu gosto de descrever São Paulo como cidade detentora da altíssima tecnologia do choveu, fudeu. É a melhor descrição possível.
Até pra pescar do busão.
Pode crer, né? E hoje, pra comentar conosco esse tema aqui, o problema dos filmes de super-heróis, nós temos aqui um amigo diretamente de Minas.
Aê! Boa! Fala aí, Rafael!
Opa, boa noite, galera! Opa,
fala aí, Rafael.
Rafael, 22 anos, estudante de administração e um amante de histórias e quadrinhos, igual os que aqui comentam, né?
Pra quem não conhece, né? Rafael aí, ele tá como colunista de um site bem bacana também, né não, Rafael? Comenta aí um pouquinho sobre o seu trabalho pra galera.
Eu comecei um trabalho autoral num site chamado Culturai. Era onde eu fazia críticas de cinema, de quadrinhos, de álbuns de música. Meu trabalho chamou a atenção de um dono de um site, né? Um site até que é bem grande, que chama Bastidores. Ele me chamou pra escrever lá e eu comecei lá até acho que 2 semanas.
Bacana, cara.
Eu faço lá uma coisa que eu faço no meu antigo site, eu fazia lá críticas, listas sobre alguns assuntos, críticas de quadrinhos, de música. Eu tô até pra lançar umas críticas aqui pro Dia das Crianças e pro Halloween, que eu não posso falar que é porque é meio surpresa. Então, se eu falar, o meu chefe me mata. Então, eu tenho que manter meio sigilo.
Não, beleza, beleza. Assim que esse podcast for publicado, né, essas críticas já vão ter ido pro ar, né? A gente coloca o link delas aí pra galera poder acessar. Leiam lá as críticas do Rafael, galera, porque são muito boas, são muito bem pontuadas. Ele escreve muito bem e entende bastante também do assunto, né? Por isso que a gente chamou ele pra fazer parte dessa gravação aqui com a gente. Então, galera, vocês conferem esse bate-papo aqui com a gente logo depois da vinheta. Mais um Lepopcast. Carlo e eu hoje aqui com a participação do nosso brother Rafael Aristides, diretamente de Minas Gerais. E antes da gente entrar nesse bate-papo, tenho alguns recadinhos pra passar pra vocês. O primeiro, nós estamos oficialmente no iTunes.
Boa.
Finalmente estamos. Pô, demorou, hein, cara? Caramba.
Demorou, hein, mano?
Enrolação desgraçada do iTunes pra liberar a gente pra lá. Mas agora finalmente estamos no iTunes, galera. Link tá aí abaixo pra vocês poderem acompanhar a gente lá pelo iTunes também. Avaliem a gente lá, isso é muito importante. E nós também estamos agora com ouvintes. A nossa lista de ouvintes internacionais tá aumentando, hein? Estamos com ouvintes diretamente de Trinidad e Tobago.
Cara, porra, longe, hein, mano?
Caramba, velho. Pessoal, é sério. Como que vocês conheceram a gente? Por qual episódio vocês conheceram a gente? Deixa aí embaixo nos comentários, galera, pra gente ver por onde que vocês nos conheceram, por qual episódio, por que que vocês escutam escutam a gente e tal, deixa aí. Pra vocês que estão conhecendo esse podcast agora, esse daqui é o Lepopcast, é um podcast semanal do site Lepop. Ele está hospedado em www.lepop.com.br. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, com um pequeno delay aí entre os agregadores e agregadores de podcasts, né? Por causa da nossa tecnologia de feed, que não, ela não é real time, né? Então demora aí alguns agregadores para poder atualizar o feed. Mas, 19 horas, você tem a opção de entrar lá no site e fazer o download por lá mesmo, se você não quiser esperar que o seu feed atualize. Estamos também aí no YouTuner, nós estamos também lá no Ouvindo Podcast, da galera do nosso amigo Fábio Franzoni. Fabião, um abração aí para vocês. E também lembrar vocês que o Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts. Todos os links estão aí na descrição para vocês conferirem. Vão lá, ouçam esses outros podcasts, são muito bacanas, muito legais mesmo. E a vocês que nos escutam agora, muito obrigado pela participação, pela interação de vocês. Acessem lá o nosso site, vejam as matérias, vejam o nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal do YouTube e bora lá!
Partiu!
Galera, nós resolvemos fazer essa gravação aqui, porque assim, os filmes de super-herói, tipo, tão bombando. Os caras levaram anos aí, Hollywood levou anos pra poder pegar as manhas, né, de fazer filme de herói, né, adaptar personagens das HQs pras telas do cinema. A gente vê ainda que nem sempre essas adaptações estão sendo aí muito bem feitas, né, tem uns casos horríveis aí.
A gente vai falar que os filmes de herói hoje são o que foram os filmes de western no passado, porque todo mundo que trabalhava com filme de herói, né, e no passado um monte de gente queria trabalhar com filme de western, né.
Era exatamente isso que eu ia falar. O que os westerns foram ontem, hoje nós temos em questão de filmes de heróis. A produção desse tipo de filme hoje virou uma coisa basicamente em massa, né? Então, enquanto a Marvel já tinha planejado todo esse universo que eles têm aí agora, eles já tinham planejado, inclusive, um reboot disso tudo. Por outro lado, a DC tá vindo aí ainda engatinhando com os filmes.
Fora de controle, né?
Totalmente fora de controle. Mas uma coisa que vem acontecendo com os filmes de heróis é que, pela questão de ficar uma coisa meio massificada, meio a gente tem que fazer um filme de herói pra poder vender bonequinho, pra poder vender camiseta, pra poder vender boné, vender edredom, sei lá, vender toalha, mochila e não sei o que lá.
Camisinha.
Não, acho que isso aí não fizeram, não. Eu acho que eu
nunca
vi.
Futuro, olha, eu
talvez.
Não duvido, não, viu, cara? Eu não duvido, não, cara. Mas, assim, com tudo isso, por essa questão de ficar uma coisa meio massificada, o cuidado com a forma como se adapta os heróis pro cinema vem diminuindo com o tempo. Não se tem mais uma preocupação em histórias com muita profundidade pro cinema. Essa é uma das coisas que vocês vão nos ouvir discutindo isso ao longo desse podcast. Eu acho que pra gente começar de uma maneira bem simples, pra gente ir abordando o tema, eu acho bacana definir o que é um herói. Acho que é mais fácil pra galera que tá ouvindo a gente entender a profundidade da coisa, no bom sentido. no bom sentido, né? Agora, vamos lá, galera. O que é um herói?
Pra mim, na minha concepção, eu vejo como pessoas que arriscam a própria vida ou não pra salvar a vida de outras pessoas, animais, sei lá. Não necessariamente que o cara tem que ter poderes, tem que ter alguma coisa, a tecnologia avançada pra poder ser um herói, né, mano? Eu vejo dessa forma. Eu não sei vocês.
Certo.
Eu concordo com o cara quando ele fala que um herói é aquele que arrisca a vida dele pra poder ajudar os outros. Mas eu acho que a visão do herói, ela aumenta mais do que isso. Tipo, a gente pega aquele povo que faz trabalho comunitário na África, leva comida, coisa, porque o povo passa fome na África. Eles são heróis, mas eles estão arriscando a vida deles. Então acho que abarca várias coisas. Vou falar que um herói é aquele que pensa em ajudar as pessoas e não pensa em ganhar nada com isso. Acho que esse é o termo que eu definiria bem pro herói. Alguém que é um bom samaritano, alguém que quer ajudar as pessoas e não quer ganhar nada com isso. E a escravidão ou não, é isso que eu penso do termo herói.
Sim. Interessante. Eu vou levar a coisa um pouquinho mais além ainda pra trazer uma reflexão pra galera aqui. Somando tudo isso, isso vai soar um pouco estranho pra algumas pessoas, mas tá, vamos com calma, vamos por partes, galera. O herói é aquele que fica dividido entre o que a lei diz e o que a moral diz. Porque não necessariamente uma lei é moral. Prova disso aí é que umas centenas de anos atrás aí era completamente legal você ter escravos. E a moral era justamente você lutar contra o escravagismo. Aí você vê a questão da divisão que eu tô falando, né? Entre ficar ali entre o que a lei diz e o que a moral diz. O herói, a representação do herói, ainda mais pelas HQs, ela chega exatamente nesse ponto onde o cara fica dividido entre obedecer à lei e perceber a limitação do agir pela lei e o impulso moral que ele tem de sobrepor a lei para que ele consiga fazer o bem a outras pessoas.
Filosoficamente, eu costumo ver o herói como pessoa que deve pode servir como um modelo. Aí eu pego tipo o imperativo categórico de Kant, que diz: age como se a máxima situação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Ou seja, o herói é aquele que deve fazer algo que deve ser seguido por várias pessoas. Eu também tenho essa visão que o herói deve ser um exemplo a ser seguido.
Concordo.
Sim, sim.
Inclusive, assim, eu queria ressaltar um exemplo de ato heróico que ocorreu aqui, se eu não me engano, acho que foi no ano passado, aqui em São Paulo. Foi na Catedral da Sé.
Ah, manjo. Que um mendigo, né?
É um mendigo lá que ele foi intervir num caso de que uma mulher estava sendo usada como escudo humano lá, né? Numa fuga com a polícia, numa troca de tiro com a polícia, eu não lembro direito o ocorrido.
Foi 2015 isso.
Foi 2015, aí, boa, valeu. O criminoso, né, usando a mulher como escudo humano, né, ameaçando a vida dela, com uma arma na cabeça dela, e aí chega lá um mendigo, puxa a arma e vai pra cima do cara, e nisso ele cria uma situação pra aquela mulher poder fugir, e nessa daí o mendigo acabou sendo alvejado e perdeu a vida. Sim. Mas você veja aí o nível desse ato heróico desse mendigo. Ele não pensou duas vezes em ceder a própria vida dele para que a vida daquela mulher pudesse continuar. Isso, para mim, é a máxima do ato heróico.
Pode dar um exemplo também?
À vontade, à vontade.
Quer dar um exemplo mais histórico. Já ia falar de Oscar Schindler, né?
Sim.
Ele era um empresário que ele viu que ele podia ganhar dinheiro com a Segunda Guerra produzindo esmaltados para o exército alemão. Para não gastar com funcionários, ele contratava judeus dos guetos, acho que era da Polônia mesmo.
Sim, era da Polônia.
Na época ele não pensava em ajudar os judeus, ele queria para dois que ele não precisasse para pagar, para poder ganhar mais lucro. Depois a Alemanha decidiu mandar os judeus dos guetos para os campos de concentração, fazer uma limpa nos campos. Aí, vendo a crueldade dos nazistas com os judeus, ele decidiu que iria agora usar sua fábrica para poder salvar judeus. Aí, então surgiu aquela famosa a lista de Schindler, que mais de 1.200 judeus ele conseguiu salvar da morte certa, porque ele colocou com funcionários. Tinham vários judeus lá nisso que nunca tinham trabalhado com nada disso, que ele colocou na lista só para não serem mortos. Ele colocou a vida porque se ele fosse pego, ele ia perder tudo, ou ele ia ser morto diretamente. Ou seja, ele arriscou a vida dele, tudo que ele tinha, para poder salvar esses judeus. Tanto que ele foi planejado como justo entre as nações por Israel. Eu acho que um grande exemplo de herói da história da humanidade foi Oscar Schindler.
Sim, sem dúvida.
Ele perdeu toda a fortuna que ele conquistou, ele faliu pra tentar salvar os judeus dos campos de concentração. Ele faliu, ele perdeu toda a grana aí pra tentar salvar os judeus.
É exatamente isso, a questão do ato heróico, de você colocar a segurança do outro acima dos seus próprios interesses.
E o pior é que tem cara que gosta de achar que jogador de futebol é herói, né? Não sei aonde. Eu não sei aonde, cara.
É, oh, cada um, cara.
Se o jogador fosse um cara pobre que lutou pra chegar aonde conquistou e ajudou pra ajudar a família, ele pode ser um herói pra família dele. Acho que depende da visão.
Tô me referindo assim, num jogo. O jogo lá, a gente imagina o jogo lá de futebol, seleção brasileira. Aí chega o cara lá, o narrador, e fala: pô, os heróis aqui da seleção brasileira. Porra, velho, heróis aonde, cara? O que esses caras estão fazendo? Eles estão só correndo atrás de bola ali e fazendo o que tem que fazer, cara. Pra mim é isso.
É, a distorção agora, do termo, né?
Isso.
Eu suponho futebol, os fanáticos, mas eu nunca vi um jogador como um herói, velho. Os caras vindo uma bolha social, cada base ganha 20 mil reais pra jogar na base. Isso é mais do que o cara que é formado ganha início de carreira.
Sim.
Não tem heroísmo que os caras fazem, velho.
Não tem. Herói do bolso deles.
Herói é o cara que acorda 4 da manhã pra atravessar a cidade e vai trampar de receber dinheiro pra alimentar a família dele. Isso é meio clichê, meio negócio Facebook pra pra ganhar like, mas eu acho que esse cara é um herói.
É, vocês lembram do caso daquela mãe que o filho caiu num lago lá tal, e tinha um jacaré, um crocodilo, um negócio assim, e ela entrou no rio, foi lá e tirou o filho dela basicamente dentro da boca do jacaré, no murro.
Não foi nos Estados Unidos, não.
Não é Miami, não foi?
No Parque Nacional de Miami, nos Estados Unidos. Exame brasileiros.
Esse caso tem 20 anos.
96 isso daí.
Pois é.
Mas tem vários casos aí, vários relatos também de... Eu escutei isso, eu não sei se tem a notícia desse caso aí, de um carro que parou em cima do moleque e a mãe conseguiu levantar o carro pra tirar o filho, mano.
Caramba, velho, esse eu não vi, velho.
Esse eu não vi não, velho.
Sim, tem um relato disso aí, eu não sei aonde foi isso aí, mano, mas tem... Foi debatido na escola, mano. Até onde uma mãe poderia ir pra salvar o filho.
É, então, tá vendo? A questão do ato heróico aí, ó.
Esse negócio fala da física. Como é que uma mulher conseguiu derrubar um carro de pesar, acho que mais de 100 toneladas? Tem explicação física isso, velho.
Tem explicação física. É chamado de surto de adrenalina.
Saiu até na Super Interessante, quando a revista era boa. Né?
Pode crer, né, velho? Putz, porque de lá pra cá, Super Interessante. Caramba, que tristeza. Galera da Super Interessante, se tem alguém aí ouvindo a gente... Meu, o que aconteceu com vocês, cara? Então... Eu não sei vocês, mas nesses casos específicos, não gerou em vocês uma alegria de ouvir desses casos, tipo, de ver, tipo, que tem pessoas aí que arriscam a própria vida pela vida dos outros? Isso não gera em vocês uma vontade de...
De ter fé na humanidade.
Exatamente.
Outro caso famoso aqui, e fato que na China, nos anos 80, uma secta da paz celestial. Bom, os estudantes estavam protestando contra o governo comunista chinês. Esse protesto aconteceu na paz celestial na China. Enquanto a mídia estava lá, o governo deixou os jovens protestarem, deixou eles fazerem o que quiserem. Mas quando a mídia foi embora, o governo mandou o exército, os tanques para essa praça para fazer os estudantes recuar ou massacrar eles. E o que aconteceu foi um massacre. Mas tem um fato famoso que aconteceu. Enquanto os tanques se direcionavam para a praça, um jovem parou em frente aos tanques e eles parou para eles não atravessarem. Ele impedia os tanques de irem. Os tanques tentaram se mover. Ele ia para um lado, ele ia para o outro. Mas aí então apareceram uns caras assim, a paisana que tinha ali. Acho que eram caras do governo chinês, sei lá.
Provavelmente.
E até hoje ninguém sabe quem é esse jovem, não, mas ele virou um símbolo assim, de resistência a governo autoritário.
Seja quem for, cuidaram para que ninguém soubesse o nome da pessoa.
Ah, com certeza, né?
Certeza.
Mais um ato heróico para a lista. Vocês não se sentem não só comovidos, mas impulsionados quando vocês ficam sabendo de histórias como essas?
Ah, sim.
Com certeza.
Que nem eu disse, tem aí a possibilidade de voltar a ter fé na humanidade, né?
Essa é uma parte do herói, que nem a gente falou aqui, né? Que é a mais impactante, a mensagem que ele passa, né? A mensagem de esperança que o herói passa. Aquela mensagem de...
Tem que ser forte,
Você tem que resistir a isso. E é engraçado que o herói inspira os outros a isso sem sequer mencionar isso. É simplesmente o fato de uma pessoa só, no caso o herói, chegar e fazer que aquilo automaticamente comece a inspirar outras pessoas. Esses fotógrafos que estavam lá, eles tiveram um ato heróico?
Com certeza.
Vocês nos ouvindo agora aí, vocês conseguem perceber o quão sutil é o ato heróico disso?
Tava trazendo pro mundo o fato que tava acontecendo, né? Tava levando ao conhecimento de todos aquilo.
Exatamente. Ele se arriscou de uma forma diferente, mas ele se arriscou mostrando pro mundo a bravura da luta pela liberdade e as consequências de uma guerra. Lepopcast. www.lepop.com.br. Galera, agora que nós definimos aí o que é um herói, um ato heróico, o que faz as pessoas reconhecerem um herói, a gente vai trazer isso agora para a questão dessa adaptação dos quadrinhos para as telas. Qual que tem que ser a premissa de um bom filme de herói?
Eu acho que tem que manter pelo menos a história base dele tem que ser mantida, né? precisa manter as características do personagem, né? Como ele nasceu como herói. Um bom exemplo dessa questão, assim, eu pelo menos não sei se em algum momento a Marvel e a Sony têm planos pra fazer isso, né? Mas mostrar como que veio aí o Homem-Aranha, né? Porque no filme mesmo ele só fala, ah, você foi picado por uma aranha. Mas e esse momento?
O problema é que já teve o filme do Tom Maguire, que mostrou sendo picado. Teve o filme do Andrew Garfield, que mostrou sendo picado. Não sei se eles vão querer voltar de novo.
Mas eu acho que pra um... A gente tá falando de um outro herói. Tá reiniciando a história do Homem-Aranha. Seria importante você, pelo menos, mostrar esse momento, porque é ali que nasceu o Homem-Aranha.
Mas o senhor sabe que conhece o Homem-Aranha, conhece a história dele, a história do tio Ben, sabe que é aquela de um ato egoísta dele, que ele perdeu uma das pessoas que era mais importante na vida dele. Acho que as pessoas a ideia de como surgiu o Homem-Aranha. Acho que focar nisso seria, acho que perder dinheiro pra Marvel e perder tempo. Acho que é o que eu penso, assim. Acho que duvido que eles vão querer focar nisso. Só em flashback, talvez, no máximo.
É, não. Alguma coisa pra poder você falar assim, ó, que nasceu o Homem-Aranha, beleza. Não pegar você fazer uma história toda, falar, não, aqui aconteceu dessa forma, né, detalhando tudo. Mas pelo menos fazer mais do que eles fizeram no filme, né, do que só um comentário, um breve comentário.
Tem uma referência, pelo menos num flashback, uma coisa visual, você fala, né?
Sim, sim.
Fazer o filme de herói, cara, é bem complicado, porque você tem que se manter fiel ao original, você tem que agradar os fãs. Agradar a galera que não é fã, que não lê, você tem que fazer algo que é comercial, ou seja, você tem que balancear as coisas. Acho que um bom exemplo que eu pego disso, Batman Begins, no primeiro filme que ele fez com o Batman. Aliás, Nolan, que eu sou um cara que eu sou grande fã, que eu sou um fanboy do Nolan,
tá? Eu também, cara.
Pra mim é um cara visionário, então, mas voltando aqui ao assunto. Bom, ele conseguiu ser fiel às HQs, que ele fez uma belíssima adaptação do Batman ano 1. Não sei se você já leu essa HQ, eu adoro ela.
Sim.
O Nolan, ele conseguiu se manter fiel à estrutura dessa HQ. Ele conseguiu também construir uma coisa nova. Ele trouxe o Batman pra realidade. A gente conseguia acreditar que o Batman poderia existir um homem com uma roupa de morcego batendo em criminosos lutando contra o crime. Sendo que o Batman dele não era assim. Ele não exaltou muito a parte, assim, a parte de detetive, a cena de luta. Ele pecou um pouco, mas
O Batman é um personagem completamente difícil do pessoal conseguir adaptar ele direito pro cinema. Porque a galera vai sempre pegar ele e vai ter que se focar em uma outra faceta dele e nunca vão conseguir apresentar ele por completo pro cinema. Isso tem que mostrar a determinação dele, a inteligência, o fato dele ser um excelente estrategista, um excelente artista marcial, o fato dele ser um excelente investigador, quanto ele sente a falta dos pais mesmo nessa fase adulta dele, né? Mostrar toda a questão dele como cientista, né? Como físico, bioquímico e, nossa, um monte de coisa. A facilidade que ele tem de traçar perfil psicológico dos criminosos e tal, tudo isso. Você pegar tudo isso e botar num mesmo personagem e conseguir passar isso no cinema é muito difícil. Sempre tem alguma coisa faltando no Batman no cinema. O fã das HQs sempre vai sentir isso com o Batman no cinema.
Quem sabe em Gotham?
Então, outra HQ muito boa que eles também foi a HQ O Homem que Cai, do Denis O'Neill, HQ de 1989, que aborda a segunda morte dos pais do Batman. Não sei se vocês leram essa.
Cara, eu vi essa HQ pra comprar uma vez e eu não tinha grana pra comprar ela. Eu fiquei tão puto com isso.
Essas coisas me entristecem também, mano.
Nossa, mano, que merda isso.
Essa HQ, tem um tempo que eu li, ela pega a parte mais do a morte dos pais do Batman e conta ele viajando pelo mundo, iniciando seu treinamento pra virar um morcego. Eu lembro que a cena final da HQ, ele estudando na biblioteca, aí entra um morcego pela janela. Essa cena é famosa até, a inspiração pra criar a identidade de Batman.
Sim, que isso vai aparecer lá no Batman 1. Se disfarçou de mendigo e tal, e saiu pelas ruas, e arruma confusão, é preso, aí arruma uma briga lá com os polícia e tal, consegue escapar com ferimento, aí entra na mansão, e ele tá lá pensando na mansão, né? Ele pode se curar e tal, mas ele quer uma resposta a todo custo do que ele tem que fazer e tal, e ele chega lá e, pai, o que eu faço? Olhando pro busto do Thomas Wayne, né? E aí nessa hora o morcego entra pela janela, assim, quebra a janela e entra, né? E aí vem de frente com ele. Aí ele vem e chama o Alfred. Essa cena é muito foda na HQ.
Acho incrível que nenhum filme do Batman adaptou essa cena, velho. Eu acho essa cena tão foda.
Então, vocês nos ouvindo agora, vocês estão percebendo. O ponto chave é você fazer uma boa fundamentação para que ele se torne um herói. Ele tem que ter sofrido algum trauma muito grande. ele precisa de um peso com ele a ponto de ele não se conformar com ver pessoas passando por algo semelhante ao que ele passou, ou saber que pessoas podem vir a passar por aquilo que ele passou.
Acho que depende, porque a Mulher Maravilha, ela não teve coisa grave com ela, ela apenas decidiu ir ao mundo dos homens e virar uma heroína. Acho que ela é um caso dessa parte, assim, mas só divagando mesmo.
É, o Capitão América também. É aí que tá. Eles têm uma inconformidade de lidar com o sofrimento alheio. Tanto o Capitão América quanto a Mulher Maravilha, né? Eles não conseguem aceitar o sofrimento alheio.
Usado pra conseguir apoio pra eles entrar na Segunda Guerra. Isso foi um produto marketing. Não que tenha sido uma ideia ruim, mas ele nasceu assim, né?
O que movia ele era exatamente a questão de tá vendo outras pessoas morrendo na guerra. Alguém precisa impedir aquela guerra e ele não consegue ficar parado sem fazer nada.
E se a gente pensar que o Jack Kirby que criou ele, o Jack Kirby era judeu, filho de pais que estavam fugindo da Alemanha. Aí a gente vê que o final é mais forte quando a gente pensa que o seu criador era um judeu.
Exato.
A gente tá falando de são exemplos para super-herói. A gente vai falar o filme que foi o estupro pra isso, que é o Superman do Donner. O filme que mostrou que fazer filme de heróis podia ser algo rentável e comercial, também ser fiel é o Superman do Donner, com o Christopher Reeve.
Ah, sim, verdade.
É, porque ninguém achava que fazer filme de heróis podia ser algo que podia render. Aí o Donner pegou o filme, que naquela época já era um dos personagens mais rentáveis das HQs, e levou ele pro cinema, mostrando que podia ser algo que podia render algo sem parecer muito galhofa, assim, espalhafatoso.
Foi bem visionário, né? Tanto que hoje, né? Quando você para pra ver, tem um intervalo aí entre 3 a 9 meses, tem um filme de herói saindo.
Não, esse ano teve o quê? Teve Logan, Guardiões da Galáxia.
Depois veio do Guardiões, veio a Mulher Maravilha, não foi?
É. Isso. Depois veio Homem-Aranha, agora vai ter o Thor. Sim. Agora
Filmes de heróis em um ano.
E tem a série dos Defensores também.
Exato, ainda teve a série dos Defensores, pode crer.
E então o Justiceiro também entra na lista, né?
É, e o Justiceiro ainda sai esse ano ainda. 5, 6, 7, se a gente for contar as séries, né? Não, 8, né? Porque teve Inumanos ainda.
Inumanos acho que foi a pior merda que a Marvel já fez em toda a sua história, é ter Inumanos. Um negocinho horroroso, meu Deus.
É zoado aquilo mesmo, puta cara. Olha... Ai, meu Deus.
Acho que todo o dia da série eles pegaram pra fazer o dentinho. Todo dia boa,
a série foi. A série do Raio Negro sai esse ano ou é o ano que vem?
Ano que vem. Podia acabar com essa série da CW e fazer séries que só tem ligação com o DCU. Porque, na boa, nunca gostei de Arrowfest, nunca gostei dessas séries.
É, cara, a gente... O Carlos aí acompanha...
Ah, eu gosto do Flash, velho.
O problema do Flash é que na série ele é um cara bundão. Ele só resolve o crime com a ajuda do Cisco. Ele nunca faz nada. Sim. Sozinho. É até isso, pra ir no banheiro, ele pede ajuda. E se você for ler HQ, o Flash nunca tem dificuldade pra vencer a galeria de vilões. Ele sempre fez isso de gato e sapato. Porque ele passou aperto. Foi o Flash Reverso. Se a gente pensar, o Flash, ele é um cara da polícia forense. Ou seja, ele é um cara inteligente. E na série, ele é burro pra cacete. Ele não faz nada sozinho.
Pois é, né?
Não. Faz não, na série ele toma um cada pial, velho, dos malucos, velho, que dá até dó, mano.
Como é que é lá? Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido da Terra. Até.
E sempre aparece. E sempre
até
aparece
um cara mais rápido. Chegar o vilão, né? Até chegar o vilão da temporada, né? Porque. Ai, meu Deus, cara. Bom, antes que a gente comece a dar exemplos de péssimas produções de heróis. Nesse bloco, que isso é o que a gente vai falar no bloco seguinte. Vamos fazer a alegria do pessoal aqui, né? Vamos trazer bons exemplos de produções de heróis aqui pra galera, né? Citou aí o Superman, Batman Begins.
Eu gostaria de poder citar Homem-Aranha, mas eu tenho tanta raiva daquele Tobe chorão que eu não consigo gostar tanto do filme daquele.
Ah, mano, eu gostei daquela trilogia, velho.
Eu também gostei. A história é boa, os vilões eram bons, os secundários eram bons, mas o casal de falo, que era a Mary Jane, que era aquela pessoa insossa, seca, que não tinha nada a ver com a HQ, que se dança, ela faz um filme bom desde que ela era criança e teve esse vampiro.
Sim.
A única boa atuação dela foi aquele filme, né? Dizem que ela tá bem lá em Fargo, você já viu essa série?
Cara, eu não assisti.
Eu também não.
E que ela tá bem agora nisso. Finalmente, ela conseguiu ter uma boa atuação. O Toby, eu acho que ele é um bom ator de drama. E o Aranha tem essa parte dramática, mas o que mais que a gente lembra dele é o cara que fica zoando todo mundo, tirando sarro das pessoas, e quase não tem isso no filme do Sam Raimi. Acho que ele tentou abordar muito o drama. Shazam esqueceu do humor do Aranha. Essa parte me incomoda um pouco.
É, não que esse Homem-Aranha não seja um filme engraçado, porque ele tem os momentos dele engraçado. Tem que ser, mano, você se mija de rir, velho. Mas é que você falou mesmo. É, eu acho que inclusive, o último filme ficou muito... Não sei, cara. Ficou meio estranho. Bem, bem estranho o último filme mesmo. Que apareceu o Venom lá, né? Mataram o Venom rapidão.
Ele juntou com Homem-Areia, juntou um Duende Verde que era meio esquisito, que também não era Duende Verde. Aí teve uma confusão que fizeram aquela bagunça. Tanto que a ideia minha era fazer um 4 filmes, só que depois daquela bagunça, o Sam Raimi saiu fora e eles decidiram rebutar com o Andrew.
É, porque ficou uma merda, né? Esse com
o Andrew. Nossa,
né?
Cara.
O primeiro até que é bom, até que é assistível. E o Andrew, ele foi um Boaran. E eu achei ele. Eu
achei ele meio triste, mano.
Nossa, sabe qual que é o problema? Os caras não conseguiram um balanceamento no roteiro. Você tem o filme com o Toby. Aí você não tem um aranha zoeiro. Você tem um aranha meio triste. Porque você tem um Peter Parker triste. Quando chega nesse outro aí, que é com o Andrew, você tem um Homem-Aranha todo zoeiro, porque você tem um Peter descolado.
Todo mundo aqui gostou da Emma Stone como Gwen, né? Acho que foi unânime isso.
Sim, eu gostei.
Sim, gostei também.
A única coisa boa do segundo filme foi que eles fizeram a morte da Gwen direito. Pelo menos isso eles fizeram.
É, verdade, mano.
Pelo menos isso, cara.
Isso e a parte inicial, aquela parte que ele começa em Nova York, indo atrás do bandido, que a parte inicial também é boa. Né? Depois só deu medo.
É. Aí agora com o Tom Holland, eu acho que eles conseguiram, tipo, dar a balanceada no roteiro. Porque você vê, o Parker, ele não é tão descolado assim, quanto foi o Andrew, mas ele não é triste, tão chorão assim, quanto foi o Toby. E o Homem-Aranha dele, no caso, já ficou tipo, Homem-Aranha da HQ mesmo. Então, tipo, uma coisa que eu queria colocar aqui, assim, como aquilo que faz um bom filme de herói, é uma preocupação com a humanização daquele personagem que vai se tornar o herói. Como que você vai abordar os problemas dele na trama? O que que motiva ele? O que que faz ele querer dar a própria vida pela vida dos outros? O que que leva ele a fazer isso? O que que motiva ele nisso diariamente? Ele todo dia tá fazendo aquilo?
Concordo.
E também, aproveitando que a gente tá aí dando exemplos de bons filmes, né? Produções de heróis e tal. Eu ia citar aí, impecavelmente, a série do Demolidor.
Essa daí foi foda, mano.
Não tem como discordar, velho. Aquilo foi espetacular, cara.
Aquilo ali sim é uma obra-prima, hein?
Porra!
Autor uniforme amarelo.
Se tivesse colocado o uniforme amarelo, seria perfeito. Tipo, o primeiro protótipo de uniforme pra ele.
Não, aquele uniforme é muito galhofa. É muito anos 60.
Pois é, é muito engraçado. Ele com o uniforme amarelo lá.
Mas ao menos uma referência. Igual teve com o Luke Cage, ele com aquela roupinha que usava nos anos 60. Aquela tiara, aquela roupa amarela.
Foi espetacular, cara.
Senão eu achei demais.
Ou quando a Trish chega pra Jessica lá e mostra uma roupa. Uma roupa que é tipo um colã. Aí ela falou assim: não, com essa roupa aí vão me chamar de pata de camelo. Sensacional, mas assim, na série do Demolidor, essas questões que a gente englobou aqui, da fidelidade do personagem, de como que o personagem enxerga o mundo à volta dele, aquilo que motiva ele a lutar contra o crime ou contra a injustiça diariamente, a ponto dele sacrificar a própria vida dele pelos outros, sem estar ganhando nada por isso, tudo isso foi muito bem estruturado na série do Demolidor. Eu cheguei a ficar impressionado quando eu vi a série. E quando eu vi o trailer, cara, embora, tipo assim, a estética da série tivesse me chamado muito a atenção, eu tava muito com o pé atrás nisso, porque na Marvel, Demolidor é um dos meus personagens favoritos.
Eu também. Vamos pra uma polêmica agora? Homem de Aço. Um filme bastante polêmico esse, que eu gosto muito dele. Eu acho que foi um filme que... Eu achei ele bem fiel àquela HQ do Mark Waid, The Gunner Steelers. Pegou bem o que a ideia quis passar. Conseguiu dar uma nova paginada no Superman, que muita gente começou a ver o Superman como personagem chato, escoteiro, sim, sem graça. Esse filme mudou muito que as pessoas viam o Superman. Eu conheço gente que começou a gostar do Superman por causa desse filme. Mesmo esse filme tendo algumas coisas meio discutíveis, tipo a morte de Jonathan Kent, que eu achei que podia ser bem mais elaborada. O fato do Superman matar o Zod, que eu achando que foi uma ideia assim, aceitável, acho que muitos fãs do Superman são conservadores, não aceitaram. Acho que foi um filme assim, bem feito.
Cara, olha, eu vou além, viu? É, na minha opinião, dos filmes da DC, do projeto do universo expandido da DC, que me agradou mesmo, até o momento, só o Homem de Aço, né? Esse daí, né? Do Superman. E o da Mulher Maravilha. De resto.
Eu gostei também do filme. Não assisti a Mulher Maravilha ainda, né?
Ainda, velho?
Ainda não, mano. Não, o dia que eu fui assistir, né? Minha mina resolveu se arrumar e aí eu perdi a sessão.
E galera, a mina dele escuta o podcast, então vocês já sabem que isso vai dar treta depois, né?
Ela queria ir caracterizada?
Não, velho, a mulher demora mesmo, velho, pra se arrumar. Não, coisa aí de no mínimo 3, 4 horas, velho.
Nossa.
É um cinema, não era um baile de gado anos 50.
Tenta explicar isso. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Mas enfim, né, velho? Eu não vou falar muito, senão depois toca o meu WhatsApp aqui falando assim, e aí, tá, gostou de falar mal de mim lá no podcast? Então deixa
ai,
quieto.
Caramba.
Corte isso aí, hein, Léo?
Não, nem a pau.
mas por que vocês não foram outro dia?
Quando eu resolvi ir, já tava pra sair de cartaz. Nossa. E aí a gente foi ali no Cinemark, né? Do Extra Anchieta. E aí eles estavam com problemas de funcionários ali. Então, tipo, a última sessão tava se encerrando às 10h30. A gente chegou em cima do horário e já não tinha mais ingresso. Parabéns, viu?
10 de 10.
Boa, 10 de 10. Aí, pra completar minha felicidade, eu consegui baixar o filme aqui, aí veio a legenda em coreano.
Supimpa, hein, mano?
Ó, eu falei, puta que pariu, viu, velho?
Mas filme que costuma ter em cartaz ainda, a legenda costuma ter legenda assim, meio em coreano, chinês.
Puta que pariu. Aí eu falei, puta, mano, eu vou esperar sair em DVD aqui. Inclusive, eu tava na Americana, já saiu já. Só falta comprar, só.
Bom, então, voltando aqui pro caso do Superman. Ah, não, né? Vai lá. Você ia falar, né, que você gostou dos filmes e tal.
É, eu gostei do Superman, esse eu consegui assistir no cinema, né? Basicamente, assim, do universo da DC aí, o Superman é o que mais me agradou, né? Eu não sei como que tá a Mulher Maravilha, então prefiro ficar, por enquanto, só no Super-Homem mesmo.
Bom, acho que a gente já falou muito da DC. Vamos falar agora do filme da Marvel?
Vamos.
Acho que o melhor exemplo de filme bom de herói é Vingadores.
Olha, inclusive eu falei isso no nosso podcast lá, que a gente fala sobre o universo Marvel nas telas, né? Os erros e acertos. E, cara, Vingadores, o primeiro Vingadores, o segundo mais ainda, mas o primeiro, cara, ele consegue dar um tom de filme de super-herói que é completamente diferente de tudo que eu já tinha visto até então. A única coisa que eu via antes de como foi Vingadores era filmes de ação com super-heróis. Era isso que eu via. Quando eu assisti Vingadores, cara, mano, foi a primeira vez que eu pude sair do cinema falando, isso é um filme de super-herói.
É, foi até um espanto, né?
Sim, completamente, cara.
Eu nunca vi um filme que fizesse um negócio desse, né?
Sim, com tempo de tela todo bem dividido e tal. Sim. Com falas que faziam sentido pra história. Não tava ali simplesmente só pra preencher tempo de tela, por contrato. O negócio foi muito bem pensado, foi muito bem amarrado. Disso eu gostei muito, velho. Muito,
verdade,
muito.
É um autêntico filme com uma estética de HQ, né, velho? É um filme que a gente tá lendo um quadrinho na nossa frente, velho. Tem uma estética... A gente vê que é um quadrinho perfeitamente, velho. É uma coisa bem fiel ao material Sim. original.
O segundo, então, pra mim, assim, foi muito melhor do que o primeiro. Principalmente nesse aspecto.
Eu já fico com o primeiro, já.
Eu fico mesmo. O segundo foi meio decepcionante.
É. Sério? Vocês acharam? Por quê?
O vilão dele achei bem broxante para o que é o Tron de verdade nas HQs.
Certo. Isso eu concordo.
Aquele romance da Viva Negra com o Hulk, uma coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Sempre existia essa ideia horrível. E a morte do Mercúrio, uma coisa bem forçada pra caralho. Foi assim, alguém morrer pra parecer que o nosso filme é sério. Pareceu bem assim.
Ah, entendi. O que eu me refiro, assim, no caso dele, essa questão de estética de HQ nas telas, ela foi melhorada no segundo filme. Teve muitas cenas do segundo filme, muito enquadramento do segundo filme. Cara, era basicamente um enquadramento de HQ. Você olhava ali, assim, você falava, mano, isso é uma cena de HQ. Naquela cena da floresta mesmo, lá na neve, que mostra eles alinhados, aquilo é enquadramento de HQ total.
O Joy Zedel, ele é o cara que escreveu o HQ, então ele sabe como é que funciona tudo isso. Então,
sim.
Teve uma fase que esse outro X-Men que é excelente. Não sei se vocês já leram a fase dele nos X-Men.
Ah, o X-Men, eu tô sem entender nada até agora, velho.
Não, ele tá falando da HQ.
Ah, da HQ.
Da época que o Joss Whedon escreveu X-Men nas HQs.
Não, eu pensei que ele tava falando, se referindo aos filmes.
Outro filme da Marvel que me surpreendeu muito, não esperava muito, mas acabou surpreendendo, foi o Doutor Estranho, velho. Eu adorei esse
Nossa,
filme.
É verdade.
Ficou legal também.
Conseguiu trazer a parte toda mística dele e ainda ser muito interessante no Tena. Os efeitos de filme são excelentes. Nós já vimos filme de herói.
E o Guerra Civil, o que vocês acharam?
Ah, pra mim foi o melhor filme de herói do ano passado e acho que com certeza foi top 5 da Marvel.
Eu gostei da história, eu só não gostei da questão da produção dele, né? Ele tem uns problemas técnicos ali, assim, que você olha e você fala, tipo aquilo que a gente falou lá no Adaptações que a gente gostaria de ver nos cinemas. Que a gente comenta lá sobre o Ghost in the Shell e tal. Tem alguns problemas técnicos, você olha e fala, caramba, velho, 2017, mano. Porra, velho. Não era pra ter mais esses problemas de CG aí, velho. Caramba, mano. Mas, eu gostei muito do desenvolvimento do filme, eu achei muito bom, cara. Eu achei que a história se liga, assim, de um jeito muito boa, velho.
Uma coisa que reclamavam muito é que não ia conseguir ser fiel ao HQ porque não tinha tantos heróis. Se jogasse todos os heróis nesse filme, nem ia dar certo do jeito que deu. Eu duvido que eu conseguia fazer a história de Deus e tantos heróis assim incluídos.
Ah, mas nem lascando.
Não ia.
E acho que a ideia de como eles fizeram ligou muito bem com o universo Marvel. Deu muito certo. Uma coisa tipo, o governo colocou a culpa do que aconteceu nos outros filmes anteriores nos Vingadores. Mas a culpa, se a gente ver, foi só do Tony Stark, não foi dos Vingadores. Então acho que foi um erro de continuidade. E acho que o Zemo foi um vilão muito mal aproveitado. Acho que foi muito também super estimado. Porque, tipo, no filme ele era só um soldado comum. E ele consegue decifrar os códigos da Hydra. Ele consegue dinheiro pra conseguir tanta tecnologia. Achei meio super estimado. E nonsense esse Zemo do filme.
Vendo por esse lado, sim. Eu não achei que a questão, tipo, do governo botar a culpa nos Vingadores foi uma coisa de erro de continuidade. Eu achei que foi proposital.
Eles tirando da reta deles. Pensando assim.
Tá vendo aqueles caras ali? A gente precisa pegar e exercer um controle em cima deles pra nosso benefício, é claro.
É claro.
Tem que dar uma prensadinha neles ali e tal, pra eles virem pro nosso lado. Porque...
Se vai cobrar imposto deles.
Também, é um dos mais inovadores da Marvel,
sim,
né?
Cara, olha, Doutor Estranho me surpreendeu muito. Eu fui pro cinema com hype alto, mas mesmo assim, cara, me surpreendeu muito. Eu saí do cinema falando, caramba, velho, eu não acredito que os caras conseguiram adaptar com tanta perfeição assim a mitologia do Doutor Estranho das HQs pro cinema. Eu tenho uma rixa com o tanto de alívio cômico que foi colocado no filme, mas tirando isso, ficou muito bom.
Pra mim foi só o da capa. O da Beyoncé eu achei sensacional, velho. Eu ri pra caramba quando eu vi no cinema. E o Dormammu no filme é bem mais poderoso do que ele na HQ, parece. Dá muito mais impacto.
E a forma como ele faz pra derrotar o Dormammu
é bem engenhosa.
É espetacular, cara. É espetacular. Aquilo foi genial.
Popcast.
Nos ouvindo, vocês puderam acompanhar uma primeira introdução a respeito do que é o herói, um debate filosófico, né? Logo, logo a gente tá aparecendo lá naquele café filosófico, né, da cultura, falando sobre o heroísmo e tal. Depois a gente citou aí um pouquinho a respeito do que faz um bom filme de herói, né? Demos alguns bons exemplos de produções que abordam o heroísmo. E agora, nesse terceiro bloco, nós vamos falar da desgraça que é um péssimo filme de herói. A gente vai dar exemplos de péssimos filmes de heróis e o quanto a produção influencia nisso.
Eu gostaria de começar de novo pelo Batman. Vamos falar da maior merda que já fizeram com o Batman. Batman e Robin.
O Bate cartão de crédito?
E o Batman...
A Bate tetinha?
O Batman...
bicho, cara.
A Eric parecia um traveco. A Batgirl, que não era Batgirl, era uma... Sei lá o que fizeram com a Batgirl. Não era ruiva, não era filha do Gordon. Não, Gordon
do
nem...
Gordon. Era Alicia Silverstone que queria um papel no filme.
É, o Gordon existia nesse filme, que eu não lembro dele nos filmes. Ele existia?
Cara, eu não me lembro de ver o Gordon nos filmes, hein? Eu posso estar enganado, mas eu não me lembro de ver o Gordon em nenhum desses filmes.
Puta, eu lembro do jogo do PlayStation, mano, desse
filme. Nossa, que era... espetáculo, hein? Esse era 10 de 10, hein, cara? Putz, grila.
Puta que pariu. Até quando eu fui pegar o Batman do PlayStation 4, eu falei, caralho, será que é algo parecido? Do PlayStation 4 não, do PlayStation 3, né? Porque sim, eu lançou pro PlayStation 3 na época. Eu peguei e falei, porra, será que é parecido com aquela merda que fizeram no Play 1, mano? Se for, velho, puta que pariu, velho. Graças a Deus não era.
Só falar, tinha um Gordon sim no Batman, mas é como eu acho que foi tão ruim que a gente até esqueceu que ele existia.
Nossa, velho. Aí a gente já começa a falar de o quanto uma produção, ela influencia se o filme vai ser bom ou se vai ser ruim. Igual os filmes do Motoqueiro Fantasma.
O 1 a gente consegue assistir, o 2 a gente nem consegue completar a metade dele. É horrível, o 2 é horroroso. O 1 você assiste mesmo odiando, o 2 você nem assiste.
O filme do Fantasma, vocês chegaram a assistir?
Nossa, mano. Passava na sessão da tarde, né?
Esse mesmo, cara. Esse mesmo. Nossa,
com o cara do Titanic.
É, putz, é mesmo. É mesmo.
Titanic, mano. Que maluco.
Você quer ver uma coisa engraçada? Foi por causa desse filme que o James Cameron chamou ele pra fazer Titanic.
Que referência de trabalho,
já que
né,
assim cara? Também teve aquele Capitão América que usava aquele capacete lá de moto, mano.
É, pode crer.
Também na sessão da tarde, velho. Puta, eu lembro disso até hoje, mano. Eu falei, mas que merda de filme é esse aqui, velho? E era pivete ainda, hein? O que ficou marcante pra mim, assim, no filme foi esse capacete. Eu falei, caralho, mano, mas que merda é essa que colocaram?
Eu tô vendo aqui, um capacete e tem um óculos.
E fizeram, mano, a releitura do Machine Man.
E o Doutor Estranho dos anos 70, que parecia um filme de pornô chanchado.
Putz, esse eu não vi, cara. Precisa assistir, cara.
Também teve um Quarteto Fantástico antes desses que fizeram um dos anos 80, 90, que tinha o robô no lugar do Toshman, não sei se esse também.
Nossa, esse eu não vi, cara.
É, eu também não.
Bom, se bem que Quarteto Fantástico, trazendo a coisa mais pra atualidade pra galera, a gente já pode mostrar aí, ó. As três produções de Quarteto Fantástico, cara. Não salva nada. É incrível, velho.
Eu acho que salva só o John Storm, que conseguiu ser bem fiel à contraparte dele na HQ. Ele é bem zoeiro e bem tirado mesmo. Só isso também.
É, se você para pra ver só.
O que fizeram com o Doutor Destino, velho?
Nossa, cara. Vergonhoso aquilo.
O Conde da Lativeria virou aquilo ali que eu não sei descrever o que era aquilo do Destino dos três filmes.
Se você perguntar pro roteirista, o cara não sabe te descrever aquilo. E sabe qual que é o mais bacana desses filmes de herói quando eles são ruins? Eles não partem do princípio que a gente deixou definido aqui, o que faz um herói, o que torna a pessoa um herói, um ato heróico tal. Não tem isso.
X-Men, o confronto final.
Nossa, X-Men você pode citar qualquer um, né? Tipo, tirando First Class, você pode citar qualquer um, né?
Agora sim eu posso dizer que eu não entendi nada. Eu não entendi até agora, X-Men.
Cara, os caras detêm os direitos de todos os personagens do universo X-Men. E os caras ferram a linha cronológica de um jeito absurdo, velho. Como?
Começou fazendo isso por causa de confronto final. Primeiro que eles pegaram uma saga foda, que é a Fênix Negra, e fizeram aquilo. Eu gostaria de chamar de aquilo. Você não sei.
Pois é. É a mesma coisa quando você vê o Deadpool do Ryan Reynolds antes, né? Antes daquele acerto com esse Deadpool novo.
Não era Deadpool, era sei lá.
E quando você vê o Ryan Reynolds como Lanterna Verde.
E se a gente pensar, o confronto final, quem ia dirigir era o Bryan Singer, como ele fez com os dois. Ele saiu da produção, ele queria dirigir Superman o Retorno. E acabou que as duas coisas deram errado, tanto Superman o Retorno, tanto o confronto final.
Né?
Superman o Retorno tem até umas cenas legais, que é a cena do avião, dele carregando aquele monte de terra, só que é um filme muito parado, não tem uma ação, você não fica assim, você sente um tesão vendo um filme. Até que é legal a homenagem ao filme do Donnie, ao Reeve, mas ele tentou fazer um filme que é dos anos 70, nos anos 2000, você tem que colocar uma relação a uma coisa diferente. Pode ser você tentar fazer tudo igual.
Verdade. E assim, vocês nos ouvindo, parem pra analisar que a gente definiu no primeiro bloco a questão do ser herói e do peso do ato heróico e tal. Procure isso numa produção ruim. Vejam se vocês encontram. Pensem aí em algum filme ruim de herói que vocês assistiram, que vocês consideram como um filme ruim. Tenta achar esse fundamento no filme. Vê se vocês conseguem encontrar.
Se tiver, é muito mal feito.
É feito nas coxas. A gente já comentou em outros The Popcasts. Parece que o roteirista ou o diretor, quando é o diretor que escreve o roteiro, quando pensou em fazer algum desses filmes, ele não pensou na história. Tipo, ele tinha na mente dele uma cena, ele tem aquela cena inteira na cabeça dele, ele acha aquela cena muito foda e tal, e ele constrói o resto do filme a partir daquela cena. Não interessa se aquela cena é uma cena na abertura, no meio ou no final do filme. Então ele constrói todo o resto do filme pra linkar aquela cena. Isso acontece muito nesses filmes ruins, quando alguém te fala de algum desses filmes ruins e você não consegue lembrar de mais nada na história, a não ser uma única cena bem feita. Você quer exemplo disso daí melhor do que o filme lá dos X-Men, na hora que o Noturno aparece, que ele invade a Casa Branca?
X-Men 2?
É. Você lembra de alguma coisa a mais?
Ah, mas X-Men é diferente, né, velho? Eu gosto desse filme. Acho que é um bom filme, X-Men 2.
Ele tem muito problema, velho. Se você para pra pensar entre o 2 e o 1, o 2 tá melhor. Isso é indiscutível.
Acho que o 2 é um heróico. É o Wolverine salvando as crianças da mansão. Acho que é uma cena heróica. A Jean Grey salvando os amigos... É uma cena heróica. Ele também adaptou muito bem aquela HQ lá, Deus Ama o Homem Mata, que eu acho que é a HQ clássica dos X-Men. Todo mundo que faz X-Men.
Sim, essa HQ deles. Quem não leu, fica a recomendação aí, ó. É muito boa.
Eu acho que no X-Men o que zoou foi esse negócio de... Ah, isso aconteceu, mas depois não aconteceu mais. E fica nessa questão. O que que realmente aconteceu e o que que não aconteceu?
Bagunça na linha cronológica que eles fizeram. Sim, então, a produção...
Não é que seja um filme zoado, que seja ruim. Eu acho que foi essa questão aí, cara. Não souberam determinar o que aconteceu, o que não aconteceu. Por isso, eu...
Você fala de qual filme?
De todos, dos X-Men, mano. No geral. Porque aí você vê ter uma bagunça imensa na linha cronológica.
Mas eu acho que só ruim mesmo foi o Wolverine e o X-Men 3. Eu acho que Dias do Futuro Esquecido, Primeira Classe. Ah, não, também tem o Apocalipse, que também não é um filme tão bom
assim. Aí chega nesse do Dia do Futuro Esquecido aí que, meu, daí ali zoa. Com a linha cronológica toda. Aí você já fica sem entender o restante dos outros filmes.
Tem muita coisa que acontece lá, que os caras mostram o que aconteceu lá, que não acontece quando é citado no primeiro filme dos X-Men. E essa bagunça aí vem vindo em toda a produção dos X-Men. Toda, é incrível, cara.
Mesmo assim, eu acho que a maioria dos resultados foram positivos. Mas falando em bagunça, vamos pra cereja do bolo? Vamos falar daquilo que é uma realmente bagunça?
Vamos falar do universo DC?
Exatamente.
Antes que surja alguém aqui dizendo...
Lá vem os Marvete falar mal da DC, que não sei o quê, blá blá blá.
Não, fera, não.
Já descemos o pau aqui na Marvel.
Tenta um argumento melhor da próxima vez, tá? Esse argumento não cola, não. Cara, ai, velho... Por onde a gente começa, cara, pra falar da DC, velho?
Jeff Jones.
É, tem o Jeff Jones, tem o Jeff Jones, aí tem o Jeff Jones.
Eu acho que o primeiro erro de DC, esse não, da Warner, vamos fazer o nosso universo. Ela não criou uma equipe pra fazer esse universo. A Marvel, quando começou a planejar, ela tinha o Kevin Feige, que era o cara que era entendido o cinema, todos os caras da HQ, trouxe o Joe Quesada, o Michael Bendis, os caras lá que agora não lembro não. Ela fez uma equipe pra esses filmes. A DC que ela fez? Ela pegou um diretor com um currículo questionável, depois eles fizeram começar o universo por um único filme, que foi Batman vs Superman. Você não começa o universo por um filme, você faz mais de um filme, que nem a Marvel fez.
Exato.
Tipo, no meio tempo que tá filmando o PVS, você ter lançado um filme do Aquaman, um filme do Flash, pra desafogar o Batman vs Superman de tanta trama, porque é um bololô de subtramas, é um bololô de ideias mal desenvolvidas, é muita coisa pra se contar em um filme só. Aí vem o cara falar,
ah, mas tudo que a Marvel fez tem coisa igual.
Véi, o que eles fizeram é o jeito certo, é a maneira certa de fazer o filme. É o eu acho, né?
Eu concordo, 100%.
Não, é o que nós achamos.
É, cara, porque, mano, você vai fazer a coisa, faça direito.
De preferência, né?
De preferência, cara, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. E muito dinheiro, né? Diga-se de passagem, né? Muito dinheiro. Olha o caso aí de Death Note, que os caras basicamente jogaram 40 milhões de dólares pra produzir aquilo lá, cara. O diretor do filme recebeu tanta crítica, mas tanta crítica, mas tanta crítica no Twitter dele, que ele cancelou a conta. O PewDiePie mostrou isso, o cara cancelou a conta no Twitter, cara.
Nossa.
De tanta crítica que ele recebeu, velho. Você já vai vendo o nível da coisa, cara. Voltando pra DC, planejamento é uma coisa fundamental. Qual que é o problema do Snyder no universo da DC? Eu sou um fã do Snyder? Eu sou um fã do Snyder na questão direção. Quando ele tá dirigindo um filme, ele consegue fazer uma direção muito boa. Quando você dá um roteiro pro Snyder, olha... Sabe quando toca aquele alerta que, dos soldados que você enfrenta no Metal Gear? Tipo, o Snyder tá roteirizando. É a mesma coisa, cara. Por quê? O Snyder, ele não tem uma preocupação muito grande com deixar um roteiro redondo. Você vê, você pega Batman vs Superman, cara, é um furo atrás do outro. Aí o que a galera quis justificar? Não, mas a versão que foi pro cinema, os executivos chegaram e fizeram um monte de corte tal a mais naquilo, tal, coisas que o Snyder não tinha aprovado, tal, não sei o quê. Beleza, concordo. A versão estendida de Batman vs Superman...
deixa a coisa bem melhor.
Deixa a coisa bem melhor. Porém, ainda tem muito furo. Tem um furo aqui, que eu vou trazer aqui pra vocês verem. Um não, dois, né? Dois furos aqui de problema de roteiro desse filme foi... Primeiro, o Batman. Olha o peso disso. O Batman, o maior detetive das HQs, que tem toda aquela preocupação de sempre ter um plano, de sempre investigar o adversário dele, de sempre ir atrás de tudo quanto que é informação a respeito do adversário para ele poder usar aquilo contra ele. O Batman não investigou a vida do Superman. Ele ficou sabendo que o Luthor tinha descoberto a fraqueza do Superman. Ele não foi atrás de querer investigar o Superman. Por quê? Se o Batman tivesse investigado o Superman, ele teria visto que o Superman não oferecia perigo. Ou seja, não teria tido a briga.
Gente, ele odiou ele do nada. Ele é um ódio irracional. E se você pensar que o Batman é um cara racional, um cara metódico, analítico, você não consegue ver ele odiando assim sem pensar nas coisas.
Exato. Ele só falou, putz, não gostei desse cara.
Vou tretar com ele agora.
Vou brigar com ele.
Tem uma frase no filme que fala assim, se houver uma única chance dele ser do mal, a gente tinha que considerar essa chance. Bom,
beleza, concordo.
É uma frase ótima. Você parte daí. Não, porque ele já considerou que o cara é do mal sem investigar. Ele não partiu desse.
Exato.
Só uma frase que ele jogou ao vento.
Foi um hipócrita. Foi um hipócrita, cara. Isso é pior da coisa. Se ele tivesse investigado, ele fala, pô, esse cara não oferece perigo. Não, tenho por que brigar com ele.
Aí eu chegar... subi só os créditos só.
É, acabou. Aí o segundo furo, cara, ó. Pra não dizerem que eu estou sendo injusto. Acabei de apresentar um furo em cima do Batman e agora um furo em cima do Superman. Vocês viram a construção desse Superman, a apresentação dos poderes dele em Man of Steel.
Com certeza. Certo.
Ficou foda pra caralho.
Verdade.
É realmente super. Então você vê esse Superman com todos esses poderes que ele tem, com toda aquela velocidade que ele tem, o Luthor chega pra ele e fala assim, olha, sua mãe é minha refém, eu vou matá-la. Você tem uma fucking hora pra matar o Batman e voltar aqui com a cabeça dele, senão eu mato a sua mãe. Caralho, velho. Uma hora, mano. Aquele cara vasculhava o mundo inteiro, cara, em uma hora. Sabe-se lá em quantas galáxias esse cara ia vasculhar em uma hora, cara. Velho, e sabe qual que é o pior? O Luthor coloca a mãe dele em Gotham, ali perto de onde tava tendo a treta deles. E o pior, coloca ela numa cabine de chumbo e tal, com isolamento acústico, pá, pra ele não ouvir o áudio dela e tal, não sei o quê. Faz isso? Não, coloca ela num pier, de costas pra uma janela de vidro. Cara, era só ela ter sussurrado, ele ia encontrar. Nossa, cara.
Qual o furo desse filme aqui? A gente vê em Man of Steel. Cara que veio pra ser a esperança. E ele termina o filme com essa ideia de ser a esperança. Aí, antes dele ir lutar contra o Batman, ele solta essa. Ninguém fica bom nesse mundo. Puta que pariu, velho!
Pode crer, né, velho? Pode crer, cara.
Você é o Superman, filha da puta! Você tem que. Você é otimista, caralho!
Ai, cacete, velho.
Foda-se o mundo que odeia, foda-se todo mundo que quer você morrer. Você tem que ser esperança assim mesmo, velho. Isso você tem que ser. Passar essa esperança, mesmo que todo mundo te odeie. Meu, todo mundo, você vai embora, você tem que ser essa esperança.
Olha a diferença que foi o roteiro de Man of Steel, que teve o dedo do David Goyer.
Tinha o Nolan na produção, né?
Tinha o Nolan na produção. O Nolan deve ter dado um toque ou outro no roteiro e tal, que ele sempre faz isso.
Mas o Snyder não tava no roteiro, não. Quem tava era o Chris Terrio, que dirigiu o Argo. Mas, com certeza, as ideias foram do Snyder, ele salvou seu papel. Então, o Snyder, do jeito de oito, ele é culpado.
Aí é que tá, cara. Eu gosto da direção do Snyder pra cenas de ação.
Só o que ele coloca.
Visual
também.
Que ele coloca, mano, é espetacular.
Ele, pra contar uma história, ele é bem sofrido.
Muita dificuldade.
Mesmo em Man of Steel, ele tem uns percalçozinhos na história.
É um
mesmo,
furo atrás do
mesmo
outro.
Na versão estendida, tem furos. Tipo, o Lex, ele odiava o Superman porque ele é um deus poderoso que tem que fazer tudo. É que ele faz, ele cria outro deus poderoso que vai destruir tudo pra destruir esse outro deus. Hã?
Exato. Ele simplesmente cria uma criatura que pode destruir toda a raça humana.
E pergunta, o que ele ia fazer quando o Superman morresse e as criaturas ficassem por isso solto? Achava o quê? Que era só ele dar um ossinho que ela ia voltar pra ele de rabinho banana?
Detalhe, que quem lê as HQs, ou mesmo quem não lê as HQs, mas que acompanhou as animações aí do Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites.
Superman também antes, que veio antes.
Sim, esse pessoal sabe o quão inteligente é o Lex. O Lex ia fazer um negócio desde criar uma criatura que não é capaz de obedecer nem a ele? Jamais. E você vê no filme, na hora que ele cria o Apocalipse...
O que ele faz é socar o Lex, tentar matar o Lex.
Exatamente, ele vai pra cima do Lex, ele quer matar o Lex. É o Superman que chega e segura a mão do Apocalipse lá, porque o Lex ia tomar o soco e ia morrer. Você vê a idiotice do cara. Por outro lado, você tem um Batman que não investiga nada, cara, daquilo ali. Tanto que quem montou a Liga da Justiça foi o Lex.
Ele montou o símbolo da Liga do...
Ai, velho.
Ele criou o símbolo da Liga da Justiça todinho, velho. Ele criou a logo
com
do...
o símbolo da... Com logomarca, velho. Com logomarca da Liga da... Caramba, hein, mano.
Esse negócio não me incomodou, não. Mas o que me incomodou no Batman é uma coisa que o cisma defendeu, mas eu não aceito isso. É o Batman matar do jeito que ele matou no filme. Mas o povo fala...
Ah, mas ele matou o DK. Ah, ele matou o Batman do Tim Burton.
Véi, você matar uma vez no dentro de um filme todo, ok. Assim, é seis, tudo bem, é ruim, mas é aceitável. É você matar mais de uma vez dentro do
filme. Matar o filme não... todo é embaçado, né?
É mais a gente pensar, o Batman mesmo sendo das trevas, ele sempre tinha um senso de moral, era a regra moral dele que ele nunca ia passar a linha só quando fosse necessário. Você quebra toda uma conjuntura que foi criada em cima dele, que o diretor achou legal, achou que ia ser maneiro, sei lá.
Pois é, e aí você cria outros problemas no universo da DC por causa disso.
Aí ele fala,
mas o Batman tava mal, ele perdeu o Robin, tava mais que
Ô, velho, ele ficou com a cabeça baixa aqui, ele viu que ele ia perder o rumo e largou o manto. Acabou, eu não consigo mais.
Exato.
É isso que o herói faz. Ele vê que ele vai passar a linha, ele desiste.
Porque ele sabe o quanto o peso da ação dele pode influenciar as outras pessoas.
Mas como eu falei, BVS não é um erro só do Snyder, foi um erro de planejamento da Warner. Por mais de 3 anos do anúncio do universo sentido até a estreia de BVS. Pô, dá você ter feito um número de filmes bacanas nesse meio tempo. Desafoga um pouquinho a trama.
Então, a questão do Batman matar com tanta facilidade como ele mata nesse filme gera um problema de erro de roteiro em todos os filmes dali pra frente do universo da DC. Por quê? A gente sabe que a Mulher Maravilha sempre matou. Inclusive nas HQs, ela sempre jogou isso na cara do Batman e do Superman. Os meus inimigos não voltam. Vocês que vêm com esses problemas de vocês aí, tipo, de querer prender os caras. Comigo não tem disso não, velho. Eu resolvo na espada.
Uhum.
A Mulher Maravilha sempre teve isso. Mas se o Batman tem toda essa facilidade pra poder matar, por que que ele não matou o Coringa?
Exatamente.
Por que que ele não matou o Coringa quando o Coringa matou o Robin?
Por que ele não matou outros vilões de Gotham?
Exatamente. Por que que ele não matou o Lex Você tá percebendo? Tipo, entender, se pra ele é tão fácil assim matar, por que que ele deixou esses outros personagens viverem?
Por que ele não matou o Charada, o Pinguim, o Espantalho, outros vilões que devem existir nesse universo?
Por que ele salvou a Arlequina, o Esquadrão Suicida? Deixasse morrer afogada, ué.
Sendo justo, acho que essa cena foi depois de Batman vs Superman, que o Superman tinha morrido e ele esperou a moral, eu acho. Se não foi, então foi, continuou sendo um erro de roteiro.
A cena onde ele salva a Arlequina, aquilo acontece, se eu não me engano, antes de Batman vs Superman. Só mostra que é um flashback, mas a história de Esquadrão Suicida, ela se passa depois de Batman vs Superman. O flashback, em quanto tempo ali ele tá situado, né? Isso não mostra. Tanto que na cena pós-crédito de Esquadrão Suicida, ele vai conversar com Amanda Waller, porque aí ele quer saber de outros meta-humanos. E isso é um problema maior ainda, porque em Batman vs Superman... Ai, meu Deus do céu, cara. Em Batman vs Superman, você vê a cara de espanto do Batman quando ele pega os arquivos do Lex e ele se depara com meta-humanos, cara. Ele nunca tinha visto um meta-humano. Inclusive, tem uma matéria aqui no nosso site, galera que tá ouvindo. Faça uma pesquisa, se eu esquecer de linká-la. Tá lá como Esquadrão Suicida e o Erro Cronológico da DC nos Cinemas. Esse é o título da matéria. Procurem aí que vocês vão ver direitinho eu demonstrando esse passo a passo desse erro aí, né, dos meta-humanos no filme da DC. Cara, a hora que ele abre os arquivos do Lex, ele toma um susto. Fala, meu Deus, meta-humanos. Ou seja, durante os 20 fucking anos dele de atuação, ele nunca encontrou um meta-humano, cara.
E agora ele se tornou tão rápido com o Deus Humano e ele...
Tá aqui, pá, não sei o quê. Todo mundo sabe de meta-humano. Essa organização secreta do governo, que eu conheço a organização, porque ele chegou pra conversar com a Amanda Waller de igual pra igual, né? Então ele conhece a organização, olha o erro. Essa organização secreta que eu sei que existe, os caras sabem da existência de meta-humanos, mas eu não sei. E esse outro cara aqui...
Eu sou um detetive fodão, mas eu não sei disso.
Esse outro cara aqui que gosta de brincar de Deus, que eu investigo esse cara já tem um tempo aí e tal. Esse cara sabe da existência de meta-humanos e eu também não sei. Olha só. Quem diria?
E de repente eu descubro que eles existem, aceito isso rapidinho e quero fazer uma equipe com eles.
Exato. Vocês nos ouvindo, vocês estão percebendo o problema da coisa? Vocês conseguem perceber o quanto uma péssima equipe de produção, uma péssima base estrutural ali no filme de herói pode acarretar em uma história mal contada?
Aproveitando o gancho, vamos falar desse filme que eu queria não falar, mas eu tenho que falar. Vamos falar de Esquadrão Suicida. Maiores erros da história da humanidade.
Que tristeza aquele filme, não, velho.
Primeiro, pra mim agora, esse filme nem tinha que ter acontecido agora. Tanto filme bom você fazer, você juntar o universo, tanto filme que seria mais útil. Dois exemplos. Um, filme da Tropa das Lanternas Verdes. Você podia, com esse filme, inserir a lanterna dentro do universo, fazer o povo esquecer daquele filme do Ryan Reynolds, que foi um horror, ainda conectar BVS com o universo galáctico da DC.
Sim.
Outro exemplo, Sociedade da Justiça. A gente vê o Batman falando com a Mulher Maravilha que a era de heróis tinha que voltar. Mas qual era essa? Aí a gente tem o filme da EJA. Fala de heróis que lutaram na Segunda Guerra. Você também teria uma ligação boa com a Liga da Justiça, porque a gente podia mostrar o Batman pesquisando sobre essa liga de heróis antiga e usando ela como base pra montar a sua liga. Tá mais muito melhor do que foi CS, porque isso que você vê é um filme inútil pro universo, não serve pra nada.
Poderia colocar como um spin-off, do Batman, né?
Mas sabe qual que foi o problema daí? Foi o seguinte, olha galera, a Marvel não tem um filme só dos vilões deles. Vamos fazer a gente um filme só de vilões, onde os personagens principais são os vilões? Vamos! Pois é.
Vilões tentando ser heróis por um dia. Não, velho, não é assim que a HQ deles.
Pois é,
HQ,
né?
Eles continuam sendo babacas, continuam sendo vilões, só que agora eles agem pro governo, senão eles morrem. Eles não querem ser heróis, eles querem salvar o próprio rabo.
É aquela coisa de personagem mal compreendido, né?
Não, velho.
Ah, meu Deus. Ele é um vilão, mas tá vendo? Ele tem bom coração. Não, velho. Não.
Não, velho.
Não é assim, não.
Complicado, hein?
O Capitão Boomerang, ele um racista, um machista, um babaca, um dos vilões mais babacas da galeria dos vilões do Fast, que não tem nenhum senso de moral. O pistoleiro é um mercenário que mata qualquer um por dinheiro. E no filme eles querem...
Ah, os cocais compreendidos que querem servir de outra maneira.
Eles não querem servir de outra maneira. Eles querem servir do jeito que eles são. Eles amam ser vilões. Eles não querem servir de outra maneira. Eles querem servir do jeito
exatamente. Que eles são exatamente aquilo.
A magia. Já leram Crise Infinita, aquela série gigantesca?
Sim.
A magia tem uma saga lá. Ela batalhou com o Espectro, que é um dos seres mais poderosos de DC, e ela batalhou contra ele nessa saga. Aí, depois, no reboot da DC, os 952, ela derrotou a Liga da Justiça sozinha. Batman, Superman, todo mundo, ela derrotou sozinha. Se eu chamar Constantine, Zatanna, Madame Xanadu, para ela, porque não ia parar ela. Ou seja, uma vilã poderosa, foda pra caralho. No filme, ela foi aquilo ali.
Pois é, né, cara? Pois é.
Pessoal,
né?
Patético. O cara dele vai. Ela não é atriz. Ela tenta ser atriz. Até hoje ela não conseguiu e não vai conseguir.
Ela é inexpressiva, né, cara?
Ela não tem carisma. Porque tem atores que são péssimos. Tipo o The Rock, ele tem o carisma dele. Ela não sabe atuar e ela não tem carisma.
E aí que tá, cara, se você ver. Os caras tentaram inovar sem base nenhuma, sem ninguém sentar e falar, não, peraí, vamos estruturar isso aqui direitinho. Não teve essa preocupação, cara.
Achei legal isso aqui, vamos lançar, vamos lá.
Pelo que eu li no bastidores, a Warner deu só, acho que um mês pra ir fazer o roteiro do filme lá, pouco, acho que foram 4 semanas.
Pra vocês que estão ouvindo aí, e vocês verem o nível da disparidade de qualidade de roteiro do David Ayer. Não sei se vocês sabem, mas ele é roteirista de Dia de Treinamento, tá? Olha a diferença.
Ele foi diretor de Corações de Ferro, velho. Excelente, velho.
Vejam a diferença da coisa. Eu queria trazer uma reflexão pra todos vocês que estão ouvindo a gente. O quão preocupante a coisa ficou com as produções de heróis, porque você precisa criar um desafio cada vez maior pra aquele herói enfrentar. E quando você cria grupos de heróis, você tá dizendo que, meu, pra que haja um grupo de heróis, é porque a ameaça é muito grande. Então você não vai colocar um grupo de heróis, tipo, defensores tal, tipo, só pra vocês verem o nível da coisa. A galera colocou defensores lá pra proteger Nova York. Os caras foram defender uma cidade. Então você pegou 4 heróis pra defender uma cidade. Beleza. Vingadores, por exemplo. Eles já defenderam o planeta. Liga da Justiça. De novo, vocês já estão tendo um grupo aí pra defender o planeta. Pra cada novo filme, o desafio desse herói tem que ser maior. E isso cria um problema porque, assim, você vê isso em Vingadores, por exemplo. Na hora que as naves Chitauri estão vindo pra cima dos Vingadores, tá naquela batalha lá com eles em Nova York, as naves começam a destruir os prédios. E, cara, não mostra em momento nenhum as pessoas dentro daqueles prédios, o sufoco delas, o que elas estão passando ali dentro. Não, uma coisa completamente desconexa. Tá, eles estão defendendo o mundo, mas não mostra as consequências daquela luta pras pessoas daquele mundo. É uma cena ou outra que você tem no filme, onde as pessoas são colocadas em risco e os Vingadores estão lá e defendem aquelas pessoas, como é o caso do Capitão América, na hora que ele chega num teatro, alguma coisa do tipo, assim, que os Chitauri estão fazendo as pessoas de refém. São poucas cenas desse tipo.
Mas no final do filme, a gente vê, teve uma homenagem aos mortos da tragédia da invasão, e a gente vê que tem, acho que eles tiveram essa preocupação, sim, mas deixaram ela pro final.
Exato, foi jogar isso lá pro final, cara. Quer ver uma coisa que é interessante? Você pega os Incríveis, da Disney. O ápice do filme não é nem a hora que eles estão defendendo a cidade do ataque do Síndrome. O ápice do filme é a hora que o Síndrome pega o Zezé e tenta fugir, né, sequestrando o filho da Mulher Elástico e do Senhor Incrível. O ápice do filme é aquela hora onde você vê os Incríveis em situação de desespero por causa de uma única pessoa. Os filmes de herói hoje, né, tipo, do jeito que a coisa tá indo, assim, por trazer cenas cada vez mais impactantes e mais efeito visual, explosão e não sei o que lá, isso vem sendo perdido, sabe? Aquele negócio de, tipo, ver o herói em desespero por ver a vida do inocente em risco. Eu acho que isso tá sendo perdido nos filmes. Eu já não consigo ver isso pelo trailer do filme da Liga da Justiça, por exemplo. E o trailer vazado lá da Comic Con, lá do filme do Guerra Infinita, eu também não consigo ver isso na história.
Acho que difícil mesmo de abordar isso, porque hoje parece que já é auto-evidente.
É, eles já têm isso de, não precisa disso aí, não. Mete uma explosão nessa cena. É muita preocupação com o impacto pós-produção, no caso, né, CGI, efeitos especiais, o escambau, e pouco impacto humano. Pra quem tá ouvindo, tá? Eu não estou dizendo, filmes de heróis são ruins, não sei o quê. Não, não tô dizendo isso. Eu gosto de filmes de heróis. Vocês estão vendo? A gente aqui tem todo o background de HQ. A gente cresceu vendo essas coisas. A gente gosta muito disso. E muito do que a gente gosta tá sendo perdido por causa dessa preocupação de só fazer o negócio em massa.
É, na verdade é que o negócio de ser herói aí tá ficando em segundo plano, né?
Exato. É até difícil de você dizer o que que vem motivando os heróis dos filmes de hoje. Você consegue dizer?
Difícil, verdade.
É difícil.
Você para pra pensar assim, você não enxerga nenhum motivo.
Isso é um problema, muito sério.
Concordo com isso. Acho que pensaram os heróis muito comercial. A gente pensar, a gente não é errado, porque como são blockbusters, tem que vender.
Concordo.
Acho que o que a gente viu o especial de Mulher Maravilha, a gente vê que ela se preocupa com a humanidade. Acho que isso que torna ela um filme diferente do que a gente tava vendo antes. Ela até fala, eu acredito no amor, eu acredito no bem. Ela mostrou que ela é um filme diferente.
É, mas aí o que eu acho que o Leonardo quer dizer é que a maneira de ser herói tá ficando bem superficial, né? Ele não tá mais se aprofundando naquela preocupação de proteger a vida de outras pessoas.
É nesse ponto que eu falo mesmo. Ficou uma coisa mais
superficial,
pelo...
Superficial, cara. Essa é a palavra
uma coisa
certa,
bem superficial, mesmo.
Ouvindo. Você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br. Atenção, interrompemos esse Lepopcast para um aviso.
E aí, galera, na paz, aqui é o Fábio Franzoni do podcast.
Aqui é o Luciano Munhoz, host do Papo de Louco.
Estamos aqui para convidar você para participar do encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast.
A segunda edição do evento que une podcasters e ouvintes no mesmo local para um bate-papo da hora. Organizado por nós, do Papo de Louco,
do podcast
Esquadrão Podcasts.
Com apoio do Ouvindo Podcast e do Colabora Aí.
Para quem não conseguiu estar presente no primeiro, essa é a sua chance.
Se você foi no primeiro, ajuda a gente a divulgar o evento e vem compartilhar esse espaço com a gente de novo.
Pra deixar o clima bem descontraído, estamos preparando um campeonato de Mortal Kombat 9 ou Street Fighter.
A gente deixou uma enquete na página do nosso evento lá no Facebook.
E o campeonato será realizado com o jogo mais votado.
E o ganhador do campeonato vai ganhar uma cerveja artesanal
ou uma bebida de sua escolha que estiver no cardápio e com valor aproximado.
E não para por aí. Além disso, realizaremos a gravação de podcast com os participantes sobre o filme da Liga da Justiça. Então se prepara, já sabe, né? Assiste o filme antes de ir. E no final do evento, vamos sortear um fone de ouvido sem fio. Curtiu?
Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita e será realizado no dia 25 de novembro, das 16 às 20 horas, no bar Gibi Cultura Geek, um espaço dedicado a nós, nerds.
O Gibi Cultura Geek fica a 400 metros do metrô Vila Mariana, na rua Major Maragliano, número 364. Anota aí.
Vale lembrar que não tem muitos estacionamentos próximo ao local. E como beber e dirigir não é uma combinação muito agradável, uma dica é vir de metrô para aproveitar tranquilamente o evento.
Confirme agora sua presença no evento que criamos lá no Facebook. E se quiser saber mais informações sobre o EEOPP2, vocês podem nos encontrar nas redes sociais como EEOPP2017 no Facebook e no Twitter.
Todos os links estarão aqui neste post. Beleza? Esperamos vocês lá.
Você foi devidamente avisado. Após o bip, o Lepopcast continuará normalmente.
É isso aí. Vocês acompanharam mais esse bate-papo heróico, com bastante reflexões pra vocês aí concordarem ou discordarem com a gente a respeito de filmes de heróis, a respeito de como essas adaptações estão sendo feitas no cinema e tal. Se você concorda ou discorda dos filmes que a gente disse aqui que são bons ou que são ruins, isso é muito subjetivo e tal, normal. Mas, infelizmente, a gente fica por aqui, como sempre, claro. Vocês já estão acostumados com essa minha frase. Não fiquem tristes, porque semana que vem a gente tá de volta aqui pra vocês com mais conteúdo, com mais novidades, com mais besteira. com mais abordagens filosóficas do meio da cultura pop e esse tipo de coisa que vocês já estão acostumados a ver aí com a gente. Queria agradecer de coração a todos vocês que ouvem o nosso podcast, que baixam, que indicam, que compartilham, que espalham por aí pros seus amigos. Isso nos ajuda muito, a gente fica muito feliz, muito obrigado. E queria agradecer também, mais uma vez, aos nossos ouvintes internacionais aí. Eu não sei nem como é que vocês descobriram a gente, pra ser honesto na coisa, né? Comentem aí como vocês conheceram a gente, por qual episódio, o que vocês mais gostaram e tal. Não se esqueçam, galera, baixem o podcast, mostrem pra mais gente, apresente a gente pra outra gente, traga a gente pra conhecer a gente, acompanhe a gente nas redes sociais, todos os links estão aí na descrição. Sigam lá também a galera do Esquadrão Podcasts, tem um pessoal muito bom lá, muito bacana mesmo. A gente vai trazer alguns dos membros aí do Esquadrão Podcasts mais vezes aqui pra participar das gravações também conosco. E é isso aí, galera. Queria agradecer aqui muito ao Rafael Aristides por ter aceitado essa participação com a gente. Rafael, muito obrigado, valeu
obrigado,
mesmo.
Obrigado, Rafael. Nada. Eu agradeço o convite, foi uma honra participar aqui desse debate. Eu sinto falta de debater HQs, galera, porque eu sinto que eu não encontro muita gente que é fã desse meio assim. Na minha faculdade, no Facebook, tem pouca gente que lê e é ligado nesse nerd, então foi uma honra participar disso, debater com essa galera. Espero poder ser chamado em outros podcasts, eu gostei muito de participar. E queria agradecer aos ouvintes, né, por prestigiar aí o trabalho do Leonardo, Carlos, que é um trabalho bem bacana, um trabalho bem profissional, que eu sei que vai crescer ainda mais. E eu queria convidar todos a conhecerem o Bastidores, que é uma página no Facebook que fala de cinema, a gente fala de cinema, música, HQs, séries. A página que é pelo Matheus Fragata, que é um cara muito profissional, um cara que trabalha de maneira correta, faz um trabalho bom de verdade, que me convidou para juntar o site. Um jeito de eu agradecer ele é divulgando o site dele dessa maneira. Vai lá, galera, tá, é muito bom, eu sei que vocês vão gostar. E é isso.
Galera, vocês têm a obrigação, vocês ouvindo a gente aí, ó, meu, vocês têm a obrigação de chegar lá no Bastidores e conferir, porque é muito bom. Sendo honesto com vocês aqui, né? Não é merchan, tipo, aquele merchan enganoso lá.
Também não custa tipo, nada, né, mano? Confere lá.
Confere
véio.
Lá, galera. É muito bom mesmo. E os textos do Rafael são ótimos, de verdade. Confiram lá porque vocês vão gostar, certeza, certeza. E Rafael, cara, pode ter certeza que a gente vai chamar você pra participar de outros The Popcasts aqui com a gente, porque, meu, foi muito divertido, foi muito bacana poder gravar com você aí, brigadão mesmo, legal, cara, mesmo. De coração.
Valeu.
E vocês aí nos ouvindo, pessoal, muito obrigado mesmo, tudo de melhor pra vocês. Não se esqueçam, semana que vem, 7 horas da noite, a gente tá aqui de novo com vocês, com mais Le Popcast, beleza? Quem falou com vocês aqui foi o Léo Favareto.
E o Carlo Barbagala.
E a gente contou aqui com a participação mais do que especial do Rafael Aristides.
Boa, valeu.
Falou, galera, abração, até mais, tchau, tchau.
Valeu.